12ª reunião ordinária, 27 de abril de 2026.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada aos senhores vereadores.
Presente.
Presente. Presente.
Todos presentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da reunião. Peço a nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 93 do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 34 de 2026, de autoria dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas e Márcio Moraes Vilas Boas, que solicitou informações acerca do cumprimento da Lei Federal 11.738 de 2008, especialmente quanto à reserva de um terço da carga horária para atividades extraclasse. E também o ofício número 94 de 2026, também do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 38 de 2026, de autoria da vereadora Franqueline, que solicitou informações acerca da atual situação do quadro de pessoal da educação municipal. Foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Sr. Jean Carlos Marques Silva, secretário de Desenvolvimento Social do município de Jaci, um convite. Com grande alegria, convidamos Nossas Excelências para a cerimônia de entrega das unidades habitacionais contempladas pelo projeto Sua Casa Nova Jaci. O evento será realizado na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, às 18 horas, em nosso município. Este momento representa uma importante conquista para diversas famílias jacienses, reafirmando o compromisso do poder público com a promoção da dignidade, da inclusão social e da melhoria da qualidade de vida da população. A presença dessa respeitável casa legislativa será de grande importância para abrilhantar ainda mais este momento tão significativo, além de reforçar a parceria entre os poderes na construção de políticas públicas voltadas ao bem-estar da nossa comunidade. Contamos com a honrosa presença de todos. Em relação às proposições, requerimento número 42, substituído pelo vereador José Marcelo, em resposta ao requerimento número 28, ele está solicitando, reiterando uma resposta ao requerimento número 28 de 2026, que seja respondido como foi solicitado e não envio de matrículas dos referidos terrenos ou lotes. Para tanto, segue anexo cópia do citado requerimento. E o requerimento número 43, também do vereador José Marcelo, solicitando o adiamento de discussão do projeto de lei número 7 de 2026. Justificativa. Devido à complexidade da matéria, é necessário que todas as informações solicitadas ao chefe do executivo estejam à disposição deste vereador, para que melhor possa exarar e aparecer sobre a matéria. Há de se ressaltar também de que quando o representante da Caixa Econômica Federal esteve presente no plenário desta casa para prestar informações, muitas dúvidas ficaram sem ser esclarecidas, devido aos membros da casa ainda não ter pleno no conhecimento da matéria. Nesse termo, espera um referimento, sala das sessões, 20 de abril de 2026. E foi solicitada a leitura pela presidência da Câmara de um ofício da Câmara, número 52, que encaminhou ao senhor prefeito um requerimento subscrito pelo senhor Clayton Renato de Almeida. Aí vai ser feita a leitura do ofício. Ofício 00-2026, Fórum Democrático de Jaci, diretor Clayton Renato de Almeida, jornalista, segue o registro, residente domiciliado na rua José de Bastos Neto, 257, centro de Jaci, contatos, seguem os contatos. Para o excelentíssimo senhor Luiz Rogério Vilas Boas, vice-presidente da Câmara Municipal de Jaci. Venho até vós, através deste instrumento, requerer que esta Câmara de Vereadores envie solicitação de documentos ao chefe do Executivo Municipal em conformidade com a Lei de Acesso à Informação, Lei 2.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, inciso 2, parágrafo 3º do artigo 37 e do parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e da outras providências. Solicita informações e documentos sobre o pagamento de pecúnia, férias, ao ex-prefeito Fabiano Moretti, indicando as fundamentações, informando leis federal, estadual, municipal, de acordo com o lerite do mês publicado em março de 26, e se tem outros funcionários com férias, férias prêmias vencidas, informa nomes e datas, quais os critérios usados para este pagamento, cito Redéria ou senhor Fabiano Moretti. Solicita informações e documentos sobre a contratação de balão de ar quente para uso no evento realizado na Orla do Ipiranga, nos dias 18 e 19 do corrente mês e ano, abril de 26. Solicita informações e documentos sobre o evento realizado na Orla do Ipiranga, nos dias 18 e 19 de abril de 26. Notícia fatos que o tal evento foi realizado por empresa privada do ramo de atividade. Se a referida festividade foi realizada por empresa privada do ramo, como foi realizado o pagamento por parte do município, qual a ligação com o evento e sobre o pagamento enviar documentos, licitação, pregão de exigibilidade, dotação, barra rúbrica usada para tais pagamentos, respeitando o prazo previsto em lei, que sejam enviadas as documentações comprobatórias a esta Câmara Municipal com cópia a este que faz a solicitação. Sendo para o momento, despeço-me. E Jaci, 24, quadro 26, Clayton Renato de Almeida, diretor do Fórum Democrático de Jaci. Vai ser feita agora a leitura da ata da reunião anterior, né, que não teve condições técnicas de ser realizada, e vai ser feita a leitura, a votação, e no final vai ser passada aos vereadores a assinatura junto com a ata da presente reunião. Ata da 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2026, realizada às 18 horas do dia 20 de abril de 2026, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, com a presença dos vereadores Carlos Eduardo da Silva, Gabriel Pinha dos Reis, Franquelina Atividade, João Batista de Oliveira Júnior, José Marcelo de Andrade Botelho, Júnior Aparecido de Oliveira, Márcio Moraes Vilas Boas e Roberto Carlos Silva Varenga. Comunicados, ofícios número 84, 85, 86, 87, 88 e 90, / 2026 do gabinete do prefeito, em resposta aos requerimentos 28, 29, 25, 32, 36 e 31, / 2026, respectivamente. Proposições, indicações número 47, 48, 2026, requerimento número 41, 2026. Projetos em pauta, leitura e envio às comissões permanentes. Projeto de lei número 17, 2026, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2027 e de outras providências. Votação, projeto de lei número 9, de 2026. Segunda parte, as proposições escritas foram aprovadas pela unanimidade do plenário. O projeto de lei número 9, de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos à entidade privada APAE de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101, de 2000 e de outras providências, foi aprovado pela unanimidade do plenário em primeira votação. Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno, o senhor presidente anunciou o projeto de lei número 11, de 2026 e o projeto de lei complementar 4, de 2025, para votação na próxima reunião. Em seguida, o engenheiro Alisson Geraldo Santos fez uso da palavra para apresentar o projeto da nova sede da Câmara Municipal. Pronunciamento, senhores vereadores. Fizeram uso da palavra o vereador Carlos Eduardo, o vereador Márcio, com a parte do vereador Luiz Rogério, o vereador João Batista, com a parte da vereadora Franqueline e vereadores Márcio Júnior e José Marcelo, o vereador Júnior, com a parte dos vereadores Márcio e José Marcelo, o vereador José Marcelo, a vereadora Franqueline, com a parte dos vereadores José Marcelo, Gabriel, Luiz Rogério, Márcio e Roberto, vereador Roberto, vereador Gabriel, com a parte do vereador João Batista. Terceira parte, os trabalhos foram suspensos para a leitura da ata. No reinício, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores. Pode perguntar,
então, eu coloco a ata da reunião passada, né, gente? Ficou sem energia em votação. O vereador que estiver de acordo, primeiro sentado, contrário, que de pé manifesta. Então, aprovada a ata, vai ser assinada no final da reunião, junto com a outra.
Pauta. E a pauta da presente reunião consta aí para votação o projeto de lei número 7/2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Sinisa, com ou sem garantia da União e das Providências. Para a segunda votação, a redação final, o projeto de lei número 9/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci a destinar recursos da entidade privada à PAI de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e das Providências. Para a votação, o projeto de número 11/2026, que declara de utilidade pública a entidade denominada Instituto TK9, segue aí o CNPJ. E também para a votação, o projeto de lei complementar número 4/2025, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Jaci, instituída pela Lei Complementar 1196, de 17 de dezembro de 2013, e de outras providências, sendo que nesse projeto foi apresentada uma emenda modificativa. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Ranieri. Ranieri, presta esse requerimento, Zé Marcelo. Tá, pedido de urgência, vereador Márcio, então, no projeto 425, onde eu fiz a emenda aí. Gente, retornando aqui à pauta, né, o Ranier leu e nosso servidor já leu aí a reunião. Antes aqui de passar a palavra franca, né, e eu dar alguns avisos, tem um requerimento do vereador Zé Marcelo pedindo para que seja adiado, né, mais o projeto aí da reforma lá do Império da Escola. Então eu coloco o projeto, o requerimento do Zé Marcelo, em votação. O vereador que estiver de acordo, termina sentado, contato, fique de pé e manifeste. O requerimento 43. É, o requerimento 43. Quem tiver contra, fique de pé. Quem tiver a favor, fique sentado. Então, reprovado por 7-1. E o vereador José Marcelo é a favor do requerimento. Agora vamos dar prosseguimento. O projeto vai ser votado. E vai ser votado de urgência pelo vereador Márcio depois. Então, voltando aqui. A palavra franca, né? Vamos fazer então, Márcio, o sorteio também.
Presidente. Eu posso justificar o meu voto? Respeito Vossa Excelência, ex-presidente Zé Marcelo, mas eu vejo que é de uma complexidade muito grande essa pauta realmente, mas tendo em vista que os nossos alunos, eles precisam de uma melhora, né? E acredito que esse dinheiro ele vai ser destinado realmente a essa obra, porque a Caixa Econômica que vai fiscalizar e vai pagar mediante metragem, né? É isso que eu entendi sobre o que o gerente, o representante da Caixa veio falar. Agora, senhor presidente, particularmente, eu vejo uma forma de contrariedade no projeto em si, tendo em vista que vão ser quase 5 mil reais de juros, né? 5 milhões de reais de juros, né? Eu vejo que é um juros exorbitante, tendo em vista que é muito dinheiro. Mas eu vejo também a necessidade de terminar a obra da escola para dar mais comodidade aos alunos e principalmente segurança, tendo em vista que vai ficar os alunos todos no mesmo lugar. Então, presidente, essa é a minha manifestação. Obrigado.
Permite também, aproveitando como o Júnior falou, se o presidente permite, também quero fazer nada contra o que o Marcelo colocou, mas a gente quer ver essa obra acontecer. Eu sei que está pagando caro. Eu, particularmente, eu não sou o executivo, não sou prefeito, prefeito da nossa frente aqui, né? Mas, se ele perguntasse, Marcio, qual a sua opinião? Opinião que o município fizesse com próprias pernas. Mas se acha que convém fazer, infelizmente é um valor que vai ser pago, mas olhando para o benefício que nossas crianças estão bem servidas. E isso é o principal. E o principal na cidade é isso. Então, confiamos nele, na palavra dele, que será administrado de uma forma esse dinheiro. E a empresa que seja honesta e competente para trabalhar, confiando, uma voz de confiança, que é um dinheiro alto, mas que vem uma empresa de onde vim, mas que tenha capacidade, qualidade e competência para um concessor que aconteceu nas casas da terra. Está sendo inaugurado agora, correndo. Tá? Então, se o prefeito está aqui, você me desculpa, tá? Mas eu não é desabafo, mas é a realidade que eu estou falando. Sou a favor, mas sei que o senhor vai estar fazendo o melhor e a gente quer isso. Obrigado, gente.
Senhor presidente, também gostaria de ter deixado escrito sobre. Semana passada, retrasada, duas semanas atrás, eu pedi um parecer jurídico para o doutor Edmilson, a qual me entregou, encaminhei no grupo dos vereadores, onde vocês possam ter acesso, e não há nenhuma ilegalidade acerca do projeto. Inclusive, quero manifestar o meu posicionamento acerca disso. O meu posicionamento é favorável, porque eu acredito que as crianças do nosso município, elas merecem muito uma escola de qualidade, uma escola de primeira, uma escola acessível. Eu falo isso porque eu visitei a escola Padre Emílio e vi a necessidade de melhorias para os nossos alunos, seja na questão de acessibilidade e questão estrutural. Hoje a gente vê que quando, o ano passado, os moradores daquela rua ali, próximo à creche, eles tinham solicitado, foi o meu primeiro requerimento. Foi, João, fecha esse portão que aqui está sendo utilizado como ponta de droga. E esse foi o meu primeiro ofício que eu pedi, onde o prefeito foi lá e fechou lá. E hoje a gente está tendo uma oportunidade, onde era um ponto de droga, de prostituição, ser um ponto onde vai decidir o futuro da nossa cidade. Onde as nossas crianças irão aprender, irão desenvolver. E eu tenho certeza que ali vai sair um advogado, um doutor. Então eu vejo com bons olhos que esse projeto, ele é um projeto que vai beneficiar a nossa geração. Eu falo que as nossas crianças, os nossos jovens, são o presente e também são o futuro. E nós precisamos preparar esse futuro. Esse futuro vem através da educação e educação de qualidade. E por mais que trate de uma proposta de 7 milhões de reais, não será usado para o despesa do dia a dia. Muito pelo contrário, vai ser para um investimento duradouro. Então, eu tenho certeza, seja em questão de equipamento, eu falo também que estamos falando de uma retomada de uma conclusão de uma obra parada há anos. Quanto tempo que aquilo ali está parado? Onde as pessoas falam assim, João, está entrando escorpião, está entrando aranha, está entrando cobra aqui dentro de casa. Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade de fazer a diferença no nosso município, de deixar uma marca. E que essa marca seja positiva e seja a marca. Eu tenho certeza, hoje a minha filha tem 24 dias, eu quero ver a minha filha estudando numa escola de qualidade. Eu tenho esse pensamento. Então, de acordo com o parecer jurídico, respeita a Constituição Federal, está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre todas as exigências do Senado Federal e ainda passará por análise da Secretaria do Tesouro Nacional antes da liberação do crédito. Ou seja, não há irresponsabilidade, mas eu acredito que planejamento. E além disso, financiamento segue a chamada regra de ouro, pois será investido exclusivamente em despesas de capital, como obras, equipamento e estrutura, e não de gastos correntes. Então tem uma finalidade, vai ter um começo, um meio e um fim. Um outro ponto é que se o município concluir a obra com apenas recursos pobres, pode demorar anos, pode demorar 6 anos, 8 anos. Essa já tem um prazo legal. Então, não se trata de ir sem propósito, trata-se de investir o futuro na educação e na dignidade das famílias de Jaci. Então, eu sou favorável porque eu acredito que a obra parada não pode continuar sendo um símbolo de abandono e precisamos transformar isso em resultado concreto. Eu tenho certeza que, através desse projeto, aí o jornalista Cláudio está gravando aí para deixar registrado, eu tenho certeza que esse projeto ele fará a diferença na população de Jaci e na vida das nossas crianças.
Me permite, presidente, só também, né, como o Juninho, o João, o Márcio falou, há 2 semanas, né, eu falei o meu posicionamento sobre essa construção, né, eu falei como professora, como mulher, como vereadora, como mãe. Então, eu volto o que eu disse. É uma obra, né, que vai ser, a Caixa vai estar administrando esse dinheiro. O dinheiro não vai cair na conta da prefeitura. Só à medida que for, a construção for feita, que eles vão fazer as medições e vai estar liberando esse dinheiro. É que a gente até brincou, né, que a gente fala, né, muita festa, não sei o quê. É um dinheiro que vai estar lá separado, vai ser tipo cento e tantos mil a menos em festas. E para a gente ver, a gente vai estar vendo, né? Eu falo que a população vai ver, como já disseram também, a gente está vendo o nosso futuro, que as crianças são o nosso futuro. E a gente, né, eu falo que quem trabalha na educação, os vereadores que vão nas escolas, sabe que a nossa cidade está precisando de uma escola de qualidade, não só com os profissionais que já tem, mas com um ambiente acolhedor, moderno, né, porque a tecnologia está aí e a gente tem que correr atrás dela. Pois é, tem tudo, vem com a escola, vem a tecnologia que agora a educação, né, precisa e merece. Então, eu acho que vai ser uma obra de grande valia, a gente vai ver. E igual eu fiquei sabendo que vários prefeitos, né, que ex-prefeitos, já falecidos também, um passava da prefeitura para o outro falando assim, ó, pelo menos duas salas de aula vocês têm que construir. É igual eu falei. Agora, como que fala para o Nelson? O Nelson constrói mais duas salas. Aqui não tem como. Então, a estrutura não permite ficar mexendo, não permite mais nada. Então, assim, tem que ser uma nova estrutura mesmo. E eu acredito que vai ser uma obra, assim, grandiosa e que a gente vai fazer gosto de estar inaugurando essa obra o mais breve possível.
Senhor presidente, também quero justificar o meu voto. A nossa cidade precisa de uma escola moderna mesmo, uma escola que atenda a todos os nossos alunos, e creio que essa é a nossa oportunidade. Poderia sim tentar fazer com recursos públicos, porém, tentar não é suficiente, claro que não consegue, demora muitos anos, igual o João falou. Então, por isso eu votei para que o empréstimo seja feito. E como o Márcio disse também, que seja feito por uma empresa responsável, mas como aquele dia o gerente que veio aqui, né? O gerente lá da Caixa veio aqui e falou que o dinheiro vai ser liberado de acordo com o andamento da obra. Então, creio que se a empresa estiver fazendo algo errado, vão interromper e não vão gastar o dinheiro de forma errada. E essa obra ainda vai gerar empregos diretos e indiretos para nossos habitantes aqui. Então, por isso, eu votei a favor do empréstimo.
Presidente, eu também estou justificando meu voto também, porque levando a escola para cima vai tirar as crianças do perigo do centro, entendeu? Essas carretas passando. E outra coisa também, controlando o prefeito, economizar em festa, vai criar na escola, entendeu? Aí vai ter uma preocupação. Aí o que acontece? A festa, ele vai maneirar. Agora ele vai pôr na cabeça que tem uma dívida grande. E esse dinheiro, e a Caixa vai ter infiltrada nele, não vai pela prefeitura. É a Caixa que vai administrar junto. Obrigado.
Então, dando prosseguimento, passar agora o sorteio aqui, o vereador Márcio fazer para nós o sorteio aqui dos vereadores. Você quer falar? Marcelo, Roberto, quer falar também?
Boa noite ao presidente, vereadores, vereadora. Eu apresentei o requerimento, senhor presidente, nos termos do nosso regimento interno, porque eu fiz algumas solicitações de documentos na prefeitura e alguns desses documentos não chegaram nas minhas mãos. Então, eu não tenho ainda a clareza necessária para votar o projeto. Então, eu não sou contra, de espécie alguma, de maneira alguma, contra a construção da escola. Eu só tenho meus motivos, porque eu ainda não tenho a base legal o parecer jurídico que o vereador João Batista recebeu, eu não tive nem condição de ler, que ele passou agora no celular, não deu nem tempo de ler, apesar de ter feito a leitura, né? Eu sei da legalidade, para mim não precisa nem explicar, certo? Mas eu fiz questão de ler o projeto, de ler as documentações da Caixa Econômica Federal, tenho aqui as planilhas comigo, fiz contas, não cheguei em momento algum a chegar aqui nos cálculos dos juros, que seria em torno de 0,45% ao mês. Certo? Então, nada está batendo. Certo? Então, nós vamos pagar um juro aí de quase 5 milhões de reais, mais algumas despesas, deve ultrapassar isso. Certo? Eu lembro que uma vez, a Prefeitura de Jaci fez um empréstimo para comprar uma Patrol. E a Prefeitura pagava, me parece, 390 cruzeiros por mês de juros, ou 3.900 cruzeiros, não lembro. O prefeito era meu pai, eu não era criança nesse tempo. Mas eu posso contar para vocês que o dinheiro foi muito bem empregado, que abriu estradas nessa zona rural nossa todinha. Então, tiro aqui o exemplo que esse dinheiro, que esses 11, esses 7 milhões, sejam aplicados de acordo com o que manda os deveres de uma administração pública. Que sejam observados os princípios constitucionais para que a gente não venha ter problema aqui nesta casa. Essa questão que dinheiro não vai passar na mão de prefeitura, não vai, isso é balela. Você contrata empresas por licitação, certo? E não precisa de falar nada para ninguém, que tem muita gente que fica lá com a sacola esperando se fechar os contratos. Tá? Desculpe eu falar essas coisas aqui. Não estou julgando o prefeito Nelson, que está aqui presente, conheço ele, a gente já trabalhou junto aqui nessa casa. Mas não falo só por ele, não, porque ele não está sozinho. Eu tenho medo que alguém que esteja no rodeio dessas empresas possa causar alguns transtornos para nós. Mas espero, como diz todos os vereadores, precisamos de uma escola sim, e com urgência, para ontem ou para anteontem. Certo? Então, senhor presidente, eu tenho aqui alguns documentos que a prefeitura me enviou a respeito daquela quadra lá do lado da escola. Isso eu vou falar futuramente. Coisas que poderiam ter sido resolvidas antes, fez resolver agora na administração do prefeito Nelson. Teve de devolver um dinheiro para o FNDE por incapacidade de administrações anteriores que não conseguiu resolver um problema, construir uma empresa que veio e não conseguiu fazer a obra, a prefeitura teve de devolver o dinheiro. Né? Então, é por isso que eu fico preocupado com essa situação, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Franquelini. A minha preocupação não é em não fazer a obra, é fazer a obra, mas de acordo, respeitando os princípios constitucionais. Certo? É isso que eu peço. É por isso, às vezes, que a gente fala aqui, eu já falei algumas vezes, aqui a gente cobra, a gente fiscaliza, aí chega ali fora, a pessoa vira a cara para a gente, fica com raiva da gente. Né? Mas se a gente não fiscaliza, a população é que fica contra. Então eu prefiro ficar contra, que essa meia dúzia fique de cara feia comigo, que vira as costas para mim e para todos nós aqui na rua, do que a nossa população de em torno de 7 mil habitantes. Que essa meia dúzia que vira a cara, que não olha no nosso rosto, mas que a minha esperança é essa. Eu justifico esse meu requerimento, justificando por enquanto o meu requerimento. O meu voto vai ser justificado em outro momento. Então, é isso. É por isso, senhores vereadores, que eu apresentei esse requerimento. Que eu ainda não tenho o convencimento necessário para votar esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Dá seguimento, fazer o sorteio, vereador Márcio.
7. 6. 4. 3. 2. 1. 5.
Palavra franca ao vereador Duda Academia por 10 minutos.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Franqueline. Boa noite, Fia. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite a vocês que estão nos assistindo aqui presencialmente ou pelas redes sociais. Primeiro, vou falar da parte do esporte aqui, que é o campo municipal, que eu recebi vários pedidos para que olhem mais por lá. O campo em si, esses tempos, estava degradado mesmo. O campo estava muito ruim, agora deram uma passada de máquina lá, mas ainda não é o que tinha que ser. Tem os banheiros lá do campo que estão tudo quebrado, tudo estragado. Tem que arrumar o mais rápido possível. Olhar aquela quadra também. Pediram até para dar uma revitalização mais na parte das plantas lá também, plantar alguma coisinha para dar uma cara nova naquele campo lá para ver se melhora. Mas tem que fazer isso, essas coisas diariamente, não é só cuidar do campo hoje, largar jogado lá um mês inteiro para depois lá mexer de novo. Pode falar.
Aproveitar que você está falando sobre o campo, né? Aproveitar que o prefeito está aqui, né? Pedir para limpar a praia do aquário, lá tem um pantanal lá. E o vizinho está reclamando, está cheio de rato, barata. Aproveitar tá que lá é perigoso. Mexer com um par de criança é complicado, né?
Não, tem que limpar mesmo.
Obrigado.
Valeu. Também pediram, não é só hoje, faz muitos pedidos que fizeram também, para ver se coloca uma oficina de basquete, que já sei que tem muita gente que gosta. E me pedem direto, visto que esporte não é só futebol, não é só vôlei. Esses últimos anos aumentou bastante o esporte, que colocou a luta lá, colocou um monte de coisa, mas se a gente puder pegar mais esse nicho, que é os que gostam de basquete, vai ser bom. Bom para a cidade, bom para a população, bom para todo mundo. Também, outro pedido que pedido não, né? Falaram hoje, eu fui lá ver, que nas estradas lá, nas ruas dos bairros da Coab e do São Mateus, não tem aquelas saídas de água, aquelas bocas de lobo lá, por isso que a água desce toda lá para baixo, que fica cheio lá perto daquela cervejaria. E antes, lá para cima também, quando desce muito barro, como não tem lugar para ir, para de frente à casa de algumas pessoas que não tem nem como sair de casa com tanto barro que fica lá. Então, tem que dar uma olhada também, ver o que consegue fazer para ajudar a população de lá. Também, de novo, várias pessoas reclamando do mato alto ali no Residencial Vilas Boas. Agora, com essa seca, essa estiagem, começou a colocar muito fogo por lá de lá. Então, que a prefeitura pensa lá para que limpem aqueles lotes o mais rápido possível, para evitar transtornos para eles lá. Tem uma reclamação também com o executivo sobre os concursos. Muitas pessoas que fizeram concurso passaram, estão esperando e nada de chamar. Se fez concurso, é porque precisava de alguém na vaga lá. Se passaram, fizeram tudo, por que que não chamou até agora? Não adianta fazer concurso só para arrecadar dinheiro, tem que fazer concurso para chamar quem passou, quem fez, quem foi lá e estudou. Então, aí eu faço minha reclamação e espero que chamem os que passaram no concurso o mais rápido possível. E essa semana também muitas pessoas me falaram sobre saúde mental. Eu até deixei uma caixinha de sugestões lá no, nas minhas redes sociais. E muitas pessoas falaram desse assunto. Deu para ver que Jaci precisa muito de um espaço aberto para diálogo, um espaço onde as pessoas consigam conversar, consigam se expressar e que possam fazer algumas atividades que possam ajudar na sua saúde mental. Poderia também a prefeitura arrumar um espaço onde esses encontros seriam feitos, chamar algum psicólogo ou, quem sabe, fazer alguma parceria com a universidade lá para que tragam alguns alunos psicólogos para que ajude nessa questão. Saúde mental é importante e precisamos cuidar bem desse assunto. Então, boa noite a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Edu. Vereador Júnior da Academia.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Em primeiro lugar, presidente, quero agradecer a Deus por mais um dia e principalmente esse dia importante para o vereador Roberto, que completa seus 50 anos hoje. Então, que Deus te abençoe, Roberto, viu? Que a luz do Espírito Santo possa iluminar sua cabeça, seu coração, para que Vossa Excelência nos ajude a tomar as decisões assertivas para o Legislativo, para o Executivo, que vai repercutir para os nossos munícipes, todos. Que Jesus te abençoe muito. Senhor Presidente, na semana passada, tivemos uma reunião no gabinete do excelentíssimo senhor prefeito Nelson Mesquita Galvino, juntamente com as mães atípicas, tratando de um problema, senhor presidente, que vem arrastando aí por algum tempo e que a gente vê que realmente não trazia a dignidade que a nossa população carecia. Nessa necessidade, presidente, foi criado um grupo de WhatsApp no qual o prefeito está, o secretário Rodolfo, onde na quarta-feira passada foi marcada uma reunião no qual compareceram as mães, eu representando o Legislativo, secretário de Saúde, Rodolfo, e o prefeito Nelson. Nessa reunião, senhora presidente, exercício, foi tratado desse ponto importante no nosso município, onde prontamente o prefeito resolveu o problema contratando o neuropediatra, neuropediatra, para atender as crianças do nosso município que precisam de fechar um laudo no qual demorava meses, né, ou até mesmo anos para fechar um laudo. Então, foi feito a contratação do Dr. Luiz Felipe. Então, graças a Deus, menos um problema, né, prefeito? E agora, na gestão do prefeito Nelson, também, senhora presidente, vamos ter a grata satisfação de devolver à nossa população, em forma de trabalho, que depois de muito tempo que a população está esperando, vereadores, senhor prefeito, Vossa Excelência, estava no Legislativo, à época começou as tratativas sobre o projeto Minha Casa Nova e Jaci. Então a gente viu que teve muitos atropessos. População indignada, população cobrando os vereadores, cobrando o prefeito, e com razão, porque tivemos várias datas para entregar essas casas. Essas casas não é apenas uma casa, né? É respeito, é dignidade para todas essas famílias que estão sendo contempladas. E diante do disposto sobre a contratação do Dr. Luiz Felipe e pela entrega dessas casas no dia 1º/5, gostaria aqui de agradecer e parabenizar o prefeito pelo trabalho e pelo serviço entregue à nossa população. Porque, senhor prefeito, senhores vereadores e toda a população de Jaci que nos assiste, eu tenho a obrigação de fiscalizar os atos do prefeito. Tenho por obrigação cobrar as demandas que a população nos traz. É minha obrigação. Eu pleiteei esse cargo e fui confiado, no qual o prefeito Nelson pleiteou o cargo de executivo e assim foi confiado a ele. Agora, atrás de tudo isso que foi conquistado através de muito suor, de muita luta, de muita sola de sapato gasta, né, vice-prefeito, senhores vereadores, pedindo voto. Então, nós temos, atrás disso, nós temos nossas obrigações. E a minha obrigação é cobrar. A do prefeito é executar. Se eu estou cobrando bem ou mal, a população, ela vai me dar um feedback depois. Se o prefeito está executando bem ou mal, a população é que vai dar o aval depois, se foi positivo ou negativo. Então, aqui não tem ninguém inimigo de ninguém, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para trabalhar unidos em prol da população, é só isso. Mas, dentro das nossas competências, tem a execução e a cobrança e a fiscalização. E, senhora presidente, hoje eu fui convidado para participar à tarde de uma reunião na Câmara Municipal de Lavras, presidida pelo vereador João Paulo Felizardo, no qual ele é presidente da União de Vereadores do Estado de Minas Gerais, onde eu sou o primeiro tesoureiro da União de Vereadores do Estado de Minas Gerais. Ele reuniu com algumas associações, né, onde a maioria delas, senhora presidente, senhor prefeito, população que nos assiste, a maioria delas atende a nossa população. Um exemplo é a ecoterapia da UFLA. Acredito que nós temos ainda uma parceria com ela. E o vereador João Paulo Felizardo, ele destinou a essas entidades mais de 350 mil reais da emenda parlamentar, onde vice-prefeita Fia, eu vejo que as nossas emendas impositivas, elas têm que ser executadas também. Porque, senhoras e senhores, eu vejo com preocupação de cada destinação das nossas verbas, que não são nossas. A gente está devolvendo para o povo. Então eu vejo com imensa preocupação as nossas emendas impositivas, porque elas precisam ser executadas, tendo em vista que a fisioterapia precisa de muita melhoria, aonde falta água quando está na seca, precisa desses recursos para melhorar a qualidade de vida desse povo que mora nesses lugares. É dignidade para o nosso povo. Então, presidente, nós temos que andar o mais rápido possível com isso. Senhor prefeito, precisamos de ter celeridade quanto a isso. Senhor presidente, agora, para finalizar, eu gostaria de pedir aos nobres colegas vereadores e me permitir usar essa tribuna para tratar de um tema de fundamental importância para essa casa. O nosso dever constitucional, senhor presidente, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, recentemente por meio do requerimento de número 21 de 2026, solicitamos informações detalhadas sobre a exoneração de um ex-chefe de departamento, conforme a portaria 627 de 2025. Após a análise da documentação recebida, identificamos pontos que exigem investigação mais aprofundada por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI. Os motivos são claros e baseados em fatos determinados. Necessidade de apuração técnica. Precisamos confirmar se existe, de fato, uma tomada de conta especial para apurar os atos administrativos que levaram à referida exoneração. Segurança dos atos públicos. É urgente investigar a extensão dos poderes delegados ao ex-servidor, especialmente no que tange o uso de certificados digitais e assinaturas de documentos nos últimos 36 meses. Fiscalização financeira. A documentação enviada levanta dúvidas sobre a compatibilidade de remuneração e benefícios pagos ao longo do período de serviço. Transparência e controle interno. Queremos entender o parecer técnico do órgão de fiscalização municipal e se as medidas adotadas foram suficientes para proteger o erário. Não se trata, senhor presidente, de um julgamento antecipado de pessoas. Quero deixar bem claro que não trata de pré-julgamento a nenhum servidor, mas sim da defesa da transparência e da boa governança em nossa cidade. É onde eu defendo a transparência desde o primeiro dia do meu mandato, que foi lá dia 1º de janeiro de 2021, onde a população me confiou o primeiro mandato. E é uma promessa que eu fiz para o meu tio, o saudoso Tião do Lima, que eu sempre vou trabalhar com transparência para a nossa população, porque é a nossa população que paga o nosso salário. Se houve irregularidades na gestão de áreas sensíveis, como a contabilidade, é obrigação dessa Câmara esclarecer os fatos para a população que paga o nosso salário. Diante da complexidade dos documentos apresentados e da gravidade dos temas envolvidos, solicito o apoio dos meus pares para a instalação desta CPI. Conto com cada um de vocês, especialmente o presidente Luiz Rogério Vilas Boas. É nosso compromisso com a população garantir que cada centavo e cada ato administrativo em Ijaci sejam conduzidos com a mais absoluta legalidade. Atenciosamente, vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Então, fica aqui meu boa noite a toda a população de Ijaci que nos assiste e que vão nos ouvir nas ondas da Rádio Ijaci FM. Que o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada um de vocês. Meu cordial boa noite a todos.
Obrigada, vereador Júnior. O vereador Roberto.
Boa noite a todos, amigos vereadores, vereadora Fran, aos servidores da casa, nosso jurídico, doutor Edmilson, boa noite. Ao prefeito Nelsinho, que se encontra, boa noite. A vice Fia, que aqui mais uma vez se encontra, obrigado pela sua presença. A todos aqui presentes, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM, nosso amigo Marcos Mineiro, nossa amiga Lenia lá da Serra, o meu boa noite. Agradecer a Deus por mais essa semana que se inicia, mais um ano de vida, hoje complementando 33 anos, viu, vereador Juninho? Rodei murcho. Agradecer Vossa Excelência pelas palavras, obrigado mesmo de coração. A todos os amigos aqui que me desejaram felicitações, a todos os amigos, familiares, muito obrigado mesmo por lembrar de mim e que Deus abençoe a nossa semana. Sobre a questão da votação aí da...
Roberto, o churrasco vai ser na onde?
Uai, tá dependendo do patrocinador, vereador Bier. Sobre a questão da votação aí do projeto sobre o financiamento da Caixa aí para a escola, eu falo que tudo que é para nossos jovens, nossas crianças, para melhoria para nossa cidade, eu sou a favor. Concordo com o nosso amigo vereador Marcelo pela suas palavras aí. Foi feliz nas suas palavras. Parabenizar aqui Vossa Excelência. Ao meu ver, você está representando os votos que você foi confiado. Então, deixar aqui bem claro que concordo com o seu posicionamento, né? E está certinho em defender as opiniões sua opinião e os demais eleitores que te procuram, né? Falar aqui sobre uma questão, né, vereador, que a gente sempre bate aí, que é a questão da limpeza dos lotes. O pessoal está procurando muita gente em relação a lotes que estão abandonados pelos seus proprietários devido à questão da fiscalização que não está sendo severa. felizmente, a população que paga o pato. Então, pedi ao Poder Executivo que tome as demais providências para que não prejudique a nossa população mais ainda, né? Falar aqui também outro ponto sobre a questão da reunião que teve, agradecer mais uma vez o vereador Júnior, que nos representou, até fui adicionado ao grupo, não pôde participar, agradecer por você ter representado a gente lá, parabenizar o prefeito, né? É o que a gente fala, a gente tem que elogiar e parabenizar quando é um ato feito para beneficiar a nossa população. E a gente fica feliz quando se traz melhorias para a nossa cidade. Sobre a questão das casinhas lá, a gente fica muito feliz, porque isso a gente vê que dá dignidade à família. Então, e se Deus quiser, o executivo vai estar correndo atrás para estar fazendo mais casas para beneficiar a nossa população. Falar aqui sobre a tal falada, senhor presidente, a Copasa. Parabenizar mais uma vez nosso amigo vereador Juninho, que fez um vídeo semana passada, que foi a campo, regaçou as mangas e foi a campo defender a nossa população. E repercutiu bastante. O pessoal me procurou, e a gente fala que o nosso papel é fiscalizar e atender a nossa população. E eles ficam muito, muito, muito felizes quando a gente arregaça as mangas e vai a campo e faz valer os nossos votos, né, vereador Júnior?
Obrigado, vereador Roberto, por enaltecer o nosso trabalho, mas é para isso que a gente está aqui, né? Que é para atender a demanda da população. E realmente, quando eu recebi aquela demanda, que eu fui lá na morada Porto do Sol e cheguei, eu pensei que eu estava perto de uma cachoeira. Mas, infelizmente, para o nosso azar, era aquela boca, não sei como é que chama aquilo, de manilha lá, jogando esgoto in natura direto na represa. Depois disso, recebi uma mensagem do gerente da Copasa que já tinha sido sanado. Aí, depois fomos vereador Márcio e eu junto com a Polícia Ambiental para registrar um boletim de ocorrência. Porque é nossa obrigação ver os erros da Copasa, trazer a público, fazer mais uma CPI, senhor presidente, da Copasa, porque realmente o esgoto de Jaci, eu vi que ele está sendo separado. Eu sempre disse isso aqui, vereador Roberto. Ele é separado. E vai aquela água para a represa. Não pode falar que aquela água é bruta. Bruta é a água do rio. Aquela água já é poluída. Eu não tenho coragem nem colocar a mão. Mas, senhor presidente, vereador Roberto, me perdoa roubar o seu tempo desse jeito?
Imagina, vereador Júnior, fica à vontade.
Mas, senhor presidente, eu gostaria de pedir Vossa Excelência que nomeasse uma comissão a fim de aprofundar a fiscalização na área, né, do esgoto, para a gente realmente fundamentar a nossa denúncia e levar até as autoridades competentes. Então eu vejo, senhor presidente, que é de forma tardia até pedir essa abertura de comissão para a gente investigar isso daí, até mesmo, presidente, se Vossa Excelência puder disponibilizar a estrutura da Câmara para a gente fazer a análise da água da represa, porque a gente tem que contestar um laudo para ver se realmente ele tem razão ou não, presidente.
Roberto, só um minuto.
Obrigado.
Júnior, com relação ao seu pedido de CPI também, só informar, já te informei aqui pessoalmente, mas são três, né? Se você já pegar assinaturas mais dois, fica até mais fácil de indicar as pessoas. Então, vocês são terços, tá? Obrigado, vereador.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Roberto.
Vereador Júnior, eu que agradeço. Eu abordei esse tema justamente para a gente falar sobre tal assunto e que eu acredito que seja de suma importância para a nossa população. Vários moradores me abordaram lá também, inclusive moradores que fizeram suas casas, seus investimentos lá, e falam da questão do mau cheiro. Então, nós aqui, servidores da população de Jaci, devemos sim fiscalizar e cobrar essa tal falada empresa Copasa, porque está um descaso total, total. E nós estamos aqui para poder fiscalizar e fazer valer o direito do cidadão, que paga seus impostos, paga esse absurdo que é essas taxas de... Eu sou contra essa taxa de esgoto, que a Copasa cobra de nós, cidadãos, né? Então, devemos sim, vereador Júnior, aprofundar mais e dar um basta, né? Se não está tendo saída legal para a gente estar expulsando essa empresa que não faz valer o salário recebido da população, então a gente tem que correr atrás de meio sim. Vereador Júnior, falar aqui também em relação à questão da CPI que Vossa Excelência...
E lembrando, vereador Roberto, que nós pagamos de esgoto, depois fala aí se esse esgoto está sendo tratado, pelo amor de Deus. A gente é cobrado, eu não sei se é 74% ou 76% da água que a gente paga, essa taxa que a gente paga de esgoto, que não está sendo tratada. Eu fui na Avenida Luiz Gonzaga, ali perto do quebra-mola lá embaixo, no seu Oswaldo, ali, com o perdão da palavra população de Jaci, estava a bosta viva no meio da avenida. Então, eu não vejo que isso daí é um tratamento de esgoto. E não vejo também que isso daí é pontual, tendo em vista que tem mais algumas coisas que tem que ser investigadas, mas a gente só pode falar depois que a gente tiver um material. E tudo isso que eu estou falando aqui, vereador Roberto, eu tenho material. Por isso que tudo que eu falo é fundamentado em material, provas. Porque se eu for ser contraditado por alguém, eu tenho como sustentar minha argumentação. Obrigado, vereador.
É revoltante, né, vereador?
Vereador Roberto, permite também?
Com certeza, Márcio.
Concluindo o que o vereador Júnior falou ali, essa ocasião que ele viu lá, eu já tenho até foto, filmagem, com o prefeito, mais um colaborador da prefeitura, estava lá no momento, o vereador Júnior, vereador Roberto, onde tinha um esgoto caindo dentro do corpo para ir para a represa, direto. Eu não sei de onde vinha aquele esgoto, e estava quicando aí no cano do PVC, está lá. Eu tenho a filmagem, onde eu até chamei a Miriam, do Codemo, chamei, ela foi lá, chamou a polícia, fez a coisa. O prefeito Nelson, que estava agora há pouco, vou sair, ele presenciou e viu a situação do esgoto a céu aberto lá, caindo direto no vereador Roberto, no Ribeirão. Tá? Foi feita uma denúncia, parece que ela chamou a polícia, e eles emendaram o cano. Eu não entendi o porquê que aquele cano não passou lá. Mas a situação está geral na nossa cidade em questão de esgoto. Eu concordo plenamente com o vereador Júnior, fazer um CPI e pegar a gente com a contraprova, porque eles estão falando que nosso esgoto é tratado, que água é tratada. Então a gente tem que fazer uma contraprova e provar que não está. É a única jeito que a gente vai resolver. Obrigado, vereador.
Eu desafio eles tomar ou usar aquela água que eles falam que é tratada, do esgoto que é tratada, Eu duvido eles usar para pelo menos lavar roupa.
E vereadores aqui, amigos vereadores, vereador Júnior, Márcio aí que fala, uma coisa revoltante, vereador, é aquela nossa orla, que é um ponto turístico, você vê aquela onde fez a prainha ali, você teria, eu te faço uma pergunta, você teria coragem de entrar naquela água? Faz um ponto turístico e a Copasa é um descaso. Vereador Marcelo, você passa lá, é nítido o odor que tem naquela água, eu não tenho coragem de entrar lá. Então a gente fica revoltado, porque eu vejo moradores vizinhos que vêm, e dá mais fim de semana para desfrutar, né, da nossa beleza e da nossa paisagem, e infelizmente vê esse descaso aí. Então é revoltante essa questão da Copasa. E para finalizar minhas falas aqui hoje, senhor presidente, falar com o nosso amigo vereador Juninho sobre a questão da CPI, que ele citou aí hoje, que eu acredito que vão ter o apoio de todos amigos vereadores, mas que Vossa Excelência tenha o meu total apoio, viu?
Obrigado, vereador Roberto.
E que Deus abençoe aí, que essa semana nossa seja abençoada. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Roberto. Palavra franca agora ao vereador Márcio, por 10 minutos.
Boa noite, vereador, presidente, vereador Frangelini, a nossos colaboradores que nos visitam aqui, assessor jurídico, uma boa noite à nossa população que nos está assistindo ou vai nos ouvir na rádio, né? Que Deus abençoe a semana de vocês todos aí. Eu quero primeiro começar aqui, parabenizar nosso vereador Roberto, 33 anos, parece ter mais, né? Mas ele rodou o bucho desse aí. O vereador João Batista também. Né? Eles, parabéns, Deus abençoe vocês sempre aí, que realizem os seus sonhos. Eu quero começar aqui, gente, falando também na situação Copasa, a gente pega de embalo. O que tem notado quando as pessoas procuram o denuncio? Que a falta de organização geral é no final de semana. Parece que a demanda fica mais complicada no final de semana. Sobrecarregado, vereador Marcelo, tem toda a razão. Então, eu fiquei via o Júnior, né, fazendo o vídeo, aí eu logo encontrei com a Polícia Ambiental, a gente acompanhou eles, onde foi lá, ele constatou que realmente, né, o que estava lá no vídeo, não tinha nem que negar, até eles mesmos não estavam suportando ficar perto do local lá onde estava o incidente. E, infelizmente, triste. Na minha casa aqui, a gente mora ali, perto da Bela ali, também tem um bueiro, tem um vídeo aqui, a segunda vez que eu gravei. Está, né, lá, inclusive eu procurei a imprensa, o pessoal em Lavras, para que divulgar também, ajudar a divulgar o problema crônico que a cidade já está passando com a Copasa. Prontamente o jovem lá me atendeu, mas disse que ligou para a Copasa e o pessoal falou para ele que está reparado o problema em Jaci. Hoje ele mandou essa mensagem para mim. Quero pedir a todos aqui, estão aqui, os vereadores, Vossa Excelência, que vamos fiscalizar, porque ele postificou o seguinte, por outro problema que aparecer, imediatamente ele vai publicar. Onde eu entrei em contato também com a IPTV. Se a gente não denunciar através de mídia, eles não vão olhar para a gente, não vão dar atenção que a gente precisa. E é a única situação que a Arsai vai acreditar que a gente está correto no cobrar, vai ser dessa forma. Primeiro passo é colher a qualidade da água do nosso ribeirão e ver a qualidade do que eles estão fazendo com o esgoto. Filmando, fazendo denúncia, e depois com denúncia com mídia, com o peso da mídia. Porque aí a Arsai, que regulariza, vai ver que a gente está cobrando uma coisa que tem razão. Ou eles também estão coerentes com a situação. Falta de água no bairro da Vila Precida, parece que está acontecendo obras. Mas avisa, né? Eles têm canal de comunicação. Por que não avisa a população que vai ter um período de manutenção e deixa faltar água? E deixa preparada, a pessoa não está sabendo, vereador Roberto. E aí acontece, o pessoal está chegando, além de pagar caro, tem que faltar água. Porque não consegue ter a capacidade e a consciência de avisar que vai ter um serviço na rede. Né? Então, a Copasa é o comentário do momento, foi da gestão passada, está sendo a seleção, não vai ser diferente da outra se continuar dessa forma. O prefeito nosso está aqui, está escutando. Não sei te dizer o que resolver. Mas a denúncia foi feita, onde o sargento esteve lá, lavou, e eu e o vereador Júnior, né, acompanhamos isso aí. Isso é o começo, mas a gente tem que divulgar, pegar e procurar as mídias. Eu conversei com o pessoal do VTV, eles estão prontamente a vir aqui, né, e eu convido a todos vocês o dia que acontecer, para a gente ir lá, aí sim começa a pegar mais a atenção da população, dos meios responsáveis que cuidam dessa área. Porque a força nossa de política aqui não está tendo prestígio já não. Lá, para o órgão regulador, que é a ARSAI, a Copasa está correta. Ou está no certo. E a gente está vendo que não está.
Vereador Márcio, o senhor me dá uma parte?
Vontade, vereador.
Eu já falei isso daqui em outras reuniões. Eu gostaria só de frisar a necessidade, a importância, vereador Márcio, que é de ter o aplicativo Copasa Digital. No dia que nós fomos na ARSAI, acredito que o vereador presidente estava também. Ah não, o aplicativo é ruim. Mas o que foi dito, vereador Carlos Eduardo, no dia da reunião, é que seria interessante e importante ter esse aplicativo, porque é através dele que as reclamações vão direto, vereador Márcio.
Pois é, mas...
Para ARSAI, a partir do momento que começa a ter essas reclamações no sistema, aí eles vão ver que realmente Jaci precisa de socorro.
Com certeza. Mas
nós
acho...
vamos continuar trabalhando em prol...
Eu acho que é um passo, mas a linha principal é a denúncia mais forte e trazer a mídia para conhecer a realidade do município, porque eles conseguem muito bem falar a língua que o ARSAI quer escutar. Então, é muito fácil, mas a hora que a gente começar a pôr na mídia, trazer os repórteres, publicar em televisão, em outro tipo de jornal, e começar a ver que a cidade já se está à mercê do pessoal responsável, vai mudar a situação. Tá? Porque tem muita gente pagando caro e não tem resposta. A resposta que tem é essa que a gente está vendo aí. E volto a frisar, me parece que principalmente o fim de semana. Tá? Esse é o meu desabafo, espero, nem torço que dê certo, mas estamos aqui, não tem problema. Toda reunião que tiver, eu vou cobrar de novo. E de uma forma mais objetiva agora, já que a gente não tem ouvido, né, a ARSAI, alguém representante do órgão, não manda nenhum comunicado, mas a gente vai procurar as mídias e mostrar que está... Falha já assim. Referente à inauguração das casas lá na Serra, que, né, maravilhoso, as famílias esperando, e vai acontecer agora. Eu primeiro, parabéns, parabéns a todos que vão entrar lá, que Deus abençoe os lares de vocês, novos lares, né? Que é bem-vindo. Espero que venha mais durante nosso mandato aqui, outros mandatos, porque só quem paga um aluguel ou precisa de morar, de aí que está passando aperto, a gente sabe dizer quando é bem-vindo uma casa dessa. Que bênção de Deus para eles. Que Deus abençoe muito, né? Que sejam felizes os seus lares. E que... Peço até desculpa, né? Tenho vergonha de dizer que o atraso foi tão grande e vocês esperançosos de mudar logo. Mas agora parece que resolveu. O prefeito Nelson conseguiu resolver a situação e vai terminar e começar o sonho de cada morador que tem aqui a casa. Que Deus esteja protegendo vocês. Que esses quatro paredes sejam abençoadas para vocês, suas famílias, que sejam e traga muita alegria. Vocês merecem, os moradores dessas novas casas. Parabéns ao executivo também, né, a todos que participaram. A gente fica triste porque demorou, mas um dia, né, a esperança nunca acaba e chegou o fim dessa agonia para quem está precisando de tanto dessas casas. Então, fico satisfeito. É muito prazeroso falar aqui na tribuna, onde a população está sendo beneficiada, né? Isso é prazeroso falar. tem coisas que acontecem, igual a gente está comentando de Copasa, né, caro, todo mundo, todo jeito aí está acontecendo. Mas também é preciso saber quando está acontecendo algo de bom para a comunidade. Onde já pego também, nesse projeto que a gente está votando hoje, que realmente, se for questão de juro, estou não repetir, o prefeito está aqui e não deixa, não vou mentir, porque não tem nem por que eu mentir na frente do prefeito. Eu falo meu pensamento, que a prefeitura faria fazer, cortando gastos, como vou estar no show e fazer isso. Mas quem é prefeito é ele. Eu? Então, se ele acha por bem não fazer, acha melhor fazer dessa forma, estou de acordo, até pedi urgência o presidente nesse projeto, quero que seja votado e que seja executado o quanto antes, para que nossas crianças, nossos profissionais de educação tenham um lugar bom de trabalhar e as crianças bem acolhidas. É mais uma vitória para o município. O que é bom para o município, a gente não, né, não tem preço. A gente não tem preço com o conforto da nossa casa, para nossas crianças não tem preço. Tá? É caro, é juro, mas vamos fazer a conta do dinheiro e vamos fazer a conta também do lado da população que está sendo beneficiada, das nossas crianças, nossos profissionais, que vão estar lá bem servidos. É se não tem preço. A prefeitura não é um órgão para ganhar dinheiro, sim para fazer o melhor para a população. E dessa forma a gente não vê outra situação de votar. Espero e sei que ele vai fazer de melhor forma possível, olhar essas tabelas, colocar uma tabela top que seja interessante para as empresas de qualidade, de profissional que queiram executar essa obra com transparência, com qualidade e com rapidez, porque senão passa também tempo aí, a gente nem vê essa obra terminar, mas que execute, ô prefeito. Então, vote confiança, e estamos aí aqui para ajudar, tá? A gente, se for vereador, sabe como é que é a situação, mas parabéns, espero que saia o quanto antes, e a nossa população, né, fique satisfeita, e vai ficar. Né? O mais seria isso mesmo, obrigado a vocês todos aí, né? Uma boa noite à vice-prefeita Fia também, e que Deus abençoe a vocês, cada um. Terminando, dia 1º agora chegando, dia do trabalhador, parabéns a nós, nossos trabalhadores, a todos os trabalhadores de Jaci, né? Vamos novamente falar assim na próxima semana, mas já quero já parabenizar todos os trabalhadores pelo dia que é sexta-feira, que Deus abençoe seus trabalhos, sua saúde, para continuar trabalhando e cuidar dos seus familiares. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Palavra franca, a vereadora Fran, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vice-prefeita Fia, prefeito Nelsinho, funcionários da casa, nosso jurídico, doutor Edmilson, vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão nas redes sociais, né, no Facebook, no Jornal do Clayton, nos assistindo, quem posteriormente, na quarta-feira, estará nos ouvindo na rádio, boa noite. Cumprimentar, né, o nosso colega Roberto por mais um ano de vida, muitas felicidades, que Deus continue te abençoando. E semana passada, né, a gente teve o pico de energia, a gente falou aqui, mas a população não ficou a par do que a gente falou. Então eu recebi, eu sempre faço, né, o pedido do sinal de televisão, aí tinha falado com o senhor Arnaldo, sobre isso, ele falou assim, não chegou até mim, não era eu o secretário. Então, ele me mandou a resposta, que a gente até discutiu aqui entre a gente, que o sinal de televisão tinha uma peça queimada, mas que já foi arrumada, e que está esperando aqui agora o ar-condicionado, porque precisa ter esse ar para funcionar. E que o governo federal já doou esse ar, está só esperando chegar. Mas é um caso que a gente também pode ver com o senhor Arnaldo, igual o Márcio falou, que quem sabe tem algum ar-condicionado dessa remessa que veio para as escolas parado, que possa estar substituindo para que a população já tenha esse serviço, né? Já que já esperou tanto tempo que teve esse sinal aberto da TV nas cidades e o nosso funcionou pouquíssimo tempo. Então, assim, eu acho que que é de melhoria para a nossa população, a gente tem que correr atrás mesmo e tentar de todas as formas. Como foi muito falado, né, que bom que a nossa escola vai ser construída, mas a gente precisa, né, prefeito Nelson está aqui, a vice-prefeita Fia, olhar
o que sempre a gente está sendo cobrado, a fisioterapia, que está sem condições, a sala de vacina, né, que já vai ter a licitação também para que ela seja construída. Eu falo que aqueles, os locais lá que não tem água, que as pessoas ficam sem água, é uma coisa assim que eu falo que incomoda muito a gente enquanto vereadores aqui, porque eu sei que o pessoal tem essa confiança da gente estar correndo atrás disso, e a gente como ser humano, isso é muito ruim, a gente pensar que uma pessoa fique uma semana sem água em casa. A gente que tem todos os dias, né, a gente já está enfrentando esse trabalho com a Copasa, que é essa água não tratada, esse preço absurdo, a população fica assim refém disso. Então, assim, a gente precisa olhar isso com cuidado, correr atrás mesmo, mas com soluções, não só falar, mas fazer, né? Eu falei semana passada também, não fiz requerimento, mas da sinalização das ruas, é o que eu falei do quebra-mola ali que a gente... Poxa. Ah, que bom. O prefeito Nelson acabou de falar que a empresa já foi contratada e que já vai começar esse serviço. Porque, igual eu comentei, prefeito, semana passada, que assim, eu que sou daqui, esses dias eu passei com tudo no quebra-mola, que a gente... Eu falei, imagina quem não é. Então, assim, que seja, né, que essa firma seja competente, que essa pintura dure. Então, eu fico feliz de saber isso. Também eu vou dar uma lembradinha no senhor Arnaldo. O prefeito pode até me ajudar nisso, porque ele já está pronto, ele já até me mostrou os bancos da Praça da Bandeira. Só que para ver se coloca lá, para não ficar igual aquelas outras placas que está perdida por lá. Porque senão acaba quebrando, entra caminhão, essas coisas, pode até quebrar de novo. Então, para ver se já resolve o problema dos bancos lá.
Fran, só um minutinho, Fran.
Claro.
Aqui o vereador Gabriel falando aqui. Aproveitar que o prefeito está aqui, ó, pedir para arrumar o banco da turma que joga baralho dos aposentados, que tem mais de 8 anos que não arruma aqui lá. Os coitados aposentados pisando naquela banca lá.
É onde?
O que joga baralho os aposentados, eles estão pedindo para arrumar lá. Esses bancos estão há séculos lá para arrumar.
São os bancos que já foram até comprados, eles estão lá. É por isso que a gente falou para instalar, mas, não é isso?
Mas não adianta, Fran, o banco tem que estar lá para julgar, entendeu?
Não, com certeza, com certeza. Isso. Então, aí vamos... Ah, tá. Entendi. Porque entre os bancos vindos veio um quebrado. E só está esperando a substituição para estar colocando. Né? Então, gente, falar, né, que a gente, como que fica, a gente fica feliz de saber que muitos da nossa população vai ter sua casa própria, né? Eu falo que é uma satisfação, assim, imensurável. Igual eu falo, quanta gente procurou a gente, nossa, está demorando, eu estou pagando aluguel, sei que com certeza a gente entende a angústia de cada um, mas também, assim, eu falo que tudo no seu tempo, demorou, mas que bom que deu certo. Então, eu fico muito feliz por vocês que estarão, né, pegando a chave da casa na sexta-feira. Eu falo que nada melhor do que o dia do trabalhador, né, para fazer isso, que eu falo assim que a gente que trabalha, que luta, o sonho da gente é a nossa casinha, e não tem coisa melhor a gente ter a nossa casa própria. E eu espero que sejam as primeiras, né, já teve, né, tem a Coab, mas que sejam vindas muitas outras, porque ainda tem muita gente que ficou de fora e que precisa. Então, fico muito feliz, parabéns para quem vai receber sua casa, e a gente vai fazer de tudo para que venham mais casas, porque a gente sabe que tem muita gente que necessita. Então, por hoje é só. Então, tudo de bom para vocês. Boa semana. Que Deus continue nos abençoando.
Obrigado, vereadora Fran. Palavra franca, vereador João Batista.
Só um minutinho, uma coisa que eu esqueci de falar.
Pode terminar aí.
Eu esqueci de falar sobre o requerimento que veio também da Secretaria de Educação, porque eu pedi, né, informações relacionadas aos cargos que precisava. Porque como a gente fala, a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser revisto, salário de funcionário efetivo, tudo. Só que, igual eu falo, quando precisa mesmo de contratar, a gente não faz oposição. Se precisa, a gente tem que contratar mesmo. É, até tem já o projeto, né, de uma orientadora, de um serviço geral, ou servente escolar, não sei. Aí a secretária falou que ainda continua em déficit de profissionais na rede municipal de ensino, especialmente no que se refere aos professores dos anos iniciais e da educação infantil, creche. E no quantitativo de 2 supervisores e 2 secretários e ainda de 10 monitores de creche. Diante do cenário apresentado, foi informada a necessidade de contratação ou convocação de profissionais, a fim de suprir as demandas existentes e garantir a continuidade e qualidade de prestação do serviço educacional, bem como a abertura de vagas de monitores no quadro de funcionários. Então, assim, tem essas vagas que a secretária falou que ainda está em déficit, só que o projeto que está com a gente é o de... Senhor presidente, senhor... É servente ou serviços gerais?
Que está aqui é um servente e uma orientadora.
Ah, isso. Então, o que consta para a gente é uma orientadora e um servente escolar. Então, boa noite.
Então, obrigada, vereadora Fran. Palavra Fran com o vereador João Batista. 10 minutos.
Pessoal, boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, boa noite a todos aqui presentes, o nosso prefeito, a vice-fia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, podendo representar a população de Jaci. Quero mandar um abraço para a Serena, minha filha. Está crescendo, está quase andando, falta apenas 11 meses. Reunião produtiva, vários feitos aí, palavras fortes, e eu acredito que é assim o trabalho do vereador, né? Que é o elo mais próximo da população, tem que lutar em prol de melhorias para a comunidade de Jaci, a qual nós fizemos juramento naquele dia aqui, nesse lugar, e nós devemos prestar conta com eles, então é importante a gente seguir essa direção de representar a população de Jaci, independente do lado político, se é contra, se é a favor do prefeito, o importante é ser a favor do povo. Então, é assim que nós devemos seguir. Gostaria de falar, hoje tive uma visita importante, a qual fui nas estradas rurais, especificamente no Barreiro, onde as máquinas estão trabalhando para melhorar as condições das pessoas que utilizam aquela via, seja para poder se locomover, seja para escoamento agrícola. A gente sabe que a participação do legislativo é fundamental para que as coisas aconteçam. E quando o executivo ouve a nossa demanda, quem ganha é a população de Jaci. Então, o resultado dessa manutenção nas estradas rurais, acredito que vários vereadores aqui fizeram pedido, os moradores fizeram pedido, e o prefeito atendeu esse pedido, a qual eu conversei com o secretário que estava comigo hoje, né, o Jones, a qual ele me acompanhou, me mostrou como está sendo feito, né, o rolo compactador, a moto niveladora lá, que às vezes encontra até muita dificuldade, que algumas pessoas não querem ceder um terreno para aumentar a rua, aumentar a estrada para poder trazer mais segurança, mas o trabalho está sendo feito. E eu perguntei, né, se vai atender toda a população das estradas rurais, e a resposta foi positiva. O intuito é esse, que seja resolvido até novembro. Então, está tendo um cronograma, um planejamento acerca disso. Está sendo feito num tempo hábil, porque a gente comentou sobre tentar arrumar só quando chove. Então, agora está sendo feito de uma maneira correta.
Só uma curiosidade, eu acredito. Ele falou até novembro?
Até novembro.
Mas aí vai começar a chuva, não vai terminar a obra.
Não, a questão é o seguinte. Vai resolver todos os problemas das estradas rurais. Não, mas entendi, não é um negócio, mas não é um negócio só passar para troll, não.
Não, não, entendi, não.
Se você for olhar lá, estão fazendo uma parceria com a Intersemit, com a SM, a qual estão recebendo alguns materiais específicos para poder estar fazendo esse trabalho aí.
Não, maravilhoso, mas eu vou falar, se for ter novembro, não vai terminar a obra, não.
Oi?
Vai começar a chuva, vai parar a partir de outubro. É a realidade. Se eles agilizar um pouco mais o cronograma deles, eles não vão terminar.
Quando se fala em previsão,
né?
É, não pode ser antes, pode ser depois. Então, é previsto que termine antes disso, mas o prazo limite é até isso. Igual, às vezes você faz um planejamento, acontece alguma coisa, mas até novembro, a resposta que eu tive é isso, o prazo. Um outro ponto, recebi mensagem de moradores que moram lá no Barreiro. O pessoal tem mandado mensagem, até encaminhei para o prefeito. Eu vou até... deixa eu ver aqui. A pessoa mandou que era pertinho da casa dela e está ficando muito bom as estradas aqui do Barreiro. Então, esse muito bom tem que ser em todas as estradas. Então, isso requer um compromisso, requer tempo e trabalho sério. Então, a gente está cobrando, é de suma importância também a gente estar lá, porque um dos operadores lá falou: "Seu João, nem o vereador veio aqui visitar." Então, fui lá, visitei lá. Então é importante a gente cobrar e também ver como está sendo feito o trabalho. E eu sou muito coerente nas coisas que eu falo. Às vezes eu realmente cobro algumas coisas aqui, mesmo sendo de situação, às vezes tem que cobrar, tem coisas que a gente tem que parabenizar o trabalho que está sendo feito, os profissionais. A gente vê que na nossa região aí, se você for olhar, já se está à frente acerca disso. Agora, Um outro ponto que eu gostaria de falar é sobre a festa dos trabalhadores que vai ter nesse final de semana, né? E começar sexta, vai ter sábado e domingo. Então, vai ter uma festa ali, como de costume, no bairro Pedra Negra, onde todo mundo sabe, todos os anos tem algum sorteio, inclusive... o ano passado, das organizadoras mandou mensagem lá para me distribuir algum brinde para poder ajudar, né, nessas festas. Você vê que nesse período o pessoal de Jaci tudo vai para lá. Então é importante, vai ter rua de lazer para as nossas crianças. É um momento familiar ali. Você vê que o ano passado tivemos, o Roberto estava lá, tiramos foto ali. Foi maravilhoso o encontro a qual nós estivemos ali. Então vai ter a rua de lazer, vai ter sorteio, terá show. E agora quero falar também, dar os parabéns ao secretário da Assistência Social, Jean Carlos, a qual está fazendo um trabalho excelente na prefeitura. Está capacitando os profissionais, está fazendo alguns cursos. Agora está trazendo para a Assistência Social e está a inscrição aberta a oficina de costura, né? Em tempos o pessoal tá jogando tigrinho, é importante essa oficina de costura aí, que vai estar ensinando uma profissão digna. Eu tenho certeza que tem faltado pessoas para esse tipo de trabalho, que é um trabalho importante. Inclusive, quando teve pandemia, não se achava costureira para fazer massa. Então, tipo assim, hoje esse trabalho que vai ser feito a partir de 16 anos, o pessoal que tiver a partir de 16 anos de idade, pode estar fazendo a sua inscrição. As máquinas estão lá sendo preparadas, estão fazendo alguns testes e brevemente vai estar sendo colocado em prática. Então, a assistência social, o trabalho que o Jean Carlos está fazendo, eu tenho certeza que irá trazer resultados. Agora, um outro ponto, aproveitar o nosso prefeito, nossa vice, está presente aqui. É muito importante a participação, que a gente sabe que a gente tem a emenda impositiva, alguns vereadores aqui destinaram para várias coisas importantes, para onde acha realmente a necessidade, né? Inclusive, eu gostaria de um ponto de atenção, que semana passada a gente estava sem energia aqui, então o pessoal da rádio não acabou ouvindo o que foi falado aqui, creio que é de suma importância, aproveitar a presença dos excelentíssimos. O Du chegou a comentar, sobre pedir melhorias de condições de futebol feminino, que vai estar disputando o campeonato, né? Onde as atletas têm entrado em contato com a gente, e hoje teve uma resposta positiva, que alguém passou para ela, que a Josi tomou a frente disso para sanar o problema das meninas, que inclusive, como eu falei semana passada e vou afirmar novamente aqui, eu deixo nenhuma parte da minha emenda para a compra de materiais esportivos para o time feminino. A gente vê que muitas coisas acontecem, os meninos têm as coisas tudo completo, então as meninas precisam dessa atenção, precisam desse incentivo, seja na questão da iluminação da quadra lá, o pessoal treina à noite, as meninas pediu para melhorar a iluminação da quadra, a questão da iluminação do banheiro ali, do feminino ali, a questão de melhores condições. Chega ali à noite ali, tá naquela parte do banheiro, do bebedouro, está escuro. Então elas estão pedindo isso até para trazer mais segurança. E sabe que menina, mulher é mais delicada e precisa de uma atenção especial. Homem às vezes faz em qualquer lugar, mas a mulher ela precisa de um lugar bem adequado para poder estar fazendo suas necessidades. Então, é um outro ponto que eu quero pedir atenção e apoio para as menino que está representando a nossa cidade aí nos campeonatos. Outro ponto também, a gente acredita que alguns vereadores também destinou a parte da emenda positiva para o bairro Vila Industrial, seja para a implementação de um parquinho lá. Hoje, não só hoje, mas os dias que a gente passa, a gente vê, onde foi feita a limpeza ali do passo ali na parte de cima ali. O pessoal tinha colocado uma gongorra ali debaixo de uma árvore para poder brincar. Né? Então a gente vê que a necessidade dessa emenda, desse parquinho, chegar o mais breve possível, porque às vezes não tem improviso. Futebol é a mesma coisa. Colocou dois pedaços de pau ali no mato ali e começou a brincar ali. Então eu acredito que através da parceria do executivo com o legislativo, nós iremos fazer isso acontecer. Então, senhor prefeito, só pedir, reforçar, para que possa trazer para a população ali do bairro Vila Industrial melhores condições para as nossas crianças ali. Aí uma notícia importante aí, o pessoal que está nos acompanhando na rádio, o prefeito está aqui, falou que vai começar já os trabalhos acerca da construção de uma quadra lá.
Vereador João Batista, me permite uma parte? Por coincidência, Vossa Excelência está falando, semana passada teve um morador lá da Vila Industrial que fez um comentário comigo acerca dessa questão, seu prefeito que aqui se encontra, que eles estão fazendo muita falta para ele. Ele ainda comentou assim, falou, a gente só quer que faz. A manutenção a gente mesmo faz, ainda fez esse comentário. Então a gente vê que é de suma importância. De suma importância para o executivo é uma coisa pequena, mas para os moradores do bairro é uma coisa grandiosa, né, vereador João Batista? Obrigado.
Obrigado a você.
Vereador João Batista, mais 2 minutos.
Então, como o prefeito falou isso, uma notícia muito boa. Relato da moradora, igual falou aqui, que queria saber se vocês têm alguma coisa sobre o parquinho para as crianças que iria ser feito na Vila Industrial. Então as pessoas perguntando. Então a gente já tem além do parquinho que vai ser colocado lá através da emenda impositiva, vai ser contemplado também com uma quadra poliesportiva. Então a gente passa ali direto na rua do meio ali, as crianças estão jogando bola ali na rua, então através do que vai ser feito, vai sanar esse problema e dar melhores condições para as nossas crianças. Um outro ponto é sobre o pessoal da que faz capoeira, que utiliza a quadra da serra, tem pedido a troca do bebedouro. Não sei se já foi feito a troca. Solicitar, eles pediram para mim que solicitar para que troque o bebedouro lá, para que eles possam estar bebendo e tendo uma água filtrada lá. No mais é isso, quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade.
Agradecer ao vereador João Batista, palavra ao vereador Marcelo Mazico, 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, vice-prefeita Fia, Maria Horaci, servidor da casa, nosso assessor Júlio Doutor Edmilson, aqueles que nos visitam, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, aqueles que vão nos ouvir pelas ondas da Rádio Jaci FM, que no próximo dia 1º de maio estará completando mais um ano de fundação. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe e continue nos dando forças para estar aqui sempre trazendo boas notícias e cobrando aquilo que é de interesse da nossa população. Senhor presidente, a respeito do projeto de lei número 7, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de pé, eu pedi a Vossa Excelência que encaminhe o projeto para que as comissões dêem parecer, que nenhum vereador assinou esse projeto.
Obrigado.
Para que não seja atropelado o nosso regimento interno e que essa votação desse projeto não possa ser, ocorra qualquer transtorno no futuro.
Vereador Marcelo, agradeço pela orientação e eu já ia fazer isso. Vou enviar para as comissões aqui agora.
Porque nenhum vereador deu parecer no projeto, todo mundo comentou, mas nenhum deu os pareceres das comissões. Só mais a título de orientação, senhor presidente. Senhor presidente, vereadores, vereador Júnior, Vossa Excelência esteve visitando as estradas lá no Barreiro e eu gostaria de salientar que a gente foi comentado aqui, parece que o vereador João Batista, que algumas pessoas não estão concordando em abrir as estradas, em alargar a estrada com a largura de 7, 8 metros, outras coisas mais. Mas eu gosto de falar umas coisas que a gente vê que está acontecendo. Numa data passada, foi feito a abertura, alargamento de alguns trechos. Boa noite, senhor prefeito. Senhor para fora, a satisfação receber na casa. Foi realizada a abertura de algumas estradas. Eu tirei até umas fotos lá no sábado, só que por cargas d'água aqui apaguei as fotos. Abriram as estradas e o mato já tomou conta. A prefeitura não fez a manutenção. Então, quanto mais a prefeitura abrir as estradas, mais difícil vai ficar a sua conservação. Eu acho que não é todo o trecho que há essa necessidade. Por questão de segurança, há sim até a obrigação da prefeitura abrir, alargar esses trechos, mas não conforme às vezes pensa em se fazer. É só a título de orientação, porque alguns lugares que tiveram as estradas foi feito alargamento, o mato já tomou conta. Né? Senhor presidente, vereadores, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer aqui agora. A gente tem pedido aqui diversas ações do Executivo, ações de interesse da nossa população. E a gente vê que muitas coisas vai se protelando e não faz e não se realiza. Eu até anotei aqui, tem uma estrada, uma rua aqui no Corvo Pintado, que me parece que o vereador Márcio e o vereador Júnior falou que já tem desde 2024, 2023, não sei. 2010, até hoje não se consertou. Não se consertou essa rua. Né? E a gente tem aqui, senhor presidente.
O vereador, se permite, hoje o nosso responsável de obras, o senhor Arnaldo, na ocasião ele era o presidente e ele sabia do problema desde aquele período, então.
Então são coisas, obrigado, que eu estou colocando aqui para mostrar. A gente vê que a prefeitura, às vezes, para resolver o problema de um funcionário, de um direito, que é lei federal, que já saiu as leis federais, que é para regularizar a situação do pessoal que teve os cortes das suas gratificações, das suas bonificações do coronavírus. Já é lei federal. Aí se vai, os funcionários vão pedir à prefeitura para se resolver, aí não só resolve. Vai mandar para a VER, vai mandar para o assessor jurídico, vai mandar para o procurador do município, e só se fica enrolando, só levando, e o tempo vai se protelando. Exames. Tem determinados exames que demoram 6 meses, 1 ano. Para se resolver a questão de um exame, estou falando isso, prefeito, para Vossa Excelência, ver o quanto que nós estamos sendo cobrados. Tem aí a gente a questão de iluminação pública, de luminárias, que foi pedido meu, me parece o vereador Júnior, lá no bairro do Ipiranga, o vereador Du também, os vereadores, eu pedi lá no bairro da Serra, e me parece que tem até luminárias na prefeitura.
Marcelo, tem também aquela ponte perto do bairro do Oswaldo. Hoje, nota, eu estava vindo de novo. Pediram, falando que esses dias, esses tempos, caiu um moço lá, mas de idade assim, que está andando até mancando por causa desse...
Então, é mais uma coisa. E tem diversas coisas que a gente coloca aqui.
Vereador Marcelo, só para complementar o que o Du falou, a gente pode, passando a pé por ali, a gente vê que o asfalto também já está tendo rachaduras. Isso daí já indica mais preocupação.
Obrigado. Então, eu estou falando essas coisas que a gente tem aqui, as placas de identificação de ruas, de sinalização, segundo, tem as placas aí na prefeitura. Quantas vezes o vereador Júnior pediu isso aqui e outros vereadores pediu? E até hoje não se colocou. Só para vocês verem onde eu quero chegar. Então, são coisas, senhor prefeito, que a gente cobra, porque a gente está vendo que as pessoas que estão ao rodeio da administração estão se esquecendo que tem muitas coisas que não pode ficar para amanhã. Essa questão da ponte ali do Oswaldo, ali no Oswaldo, disse o vereador Cássio Eduardo, se aquela ponte ali, se aquilo ali que desmoronar, vai ser um Deus nos acuda. Né? São coisas que não pode ficar para amanhã. As estradas rurais tem que se fazer com a maior urgência possível, tem que se resolver o problema das estradas rurais. Certo? Então, são essas coisas que a gente fala aqui, que as pessoas pensam que a gente não está acompanhando. Né? Então, eu pedi aqui uns documentos referente ao processo licitatório, número 027 de 2026, que é o processo justamente referente à contratação de equipamentos, de mão de obra para se resolver as questões dos problemas das estradas rurais. Um processo estatório em torno de 3 milhões e meio de reais. Está aqui os documentos, não estou falando mentira não. Para se pagar férias a um determinado agente político, não se gastou 2 dias, 3 dias. Certo? Para se resolver um processo licitatório desse aqui na faixa de 3 milhões e meio de reais, o processo foi julgado no dia 10 de março de 2026. No dia 13 de março, ele já havia sido homologado, os contratos já haviam sido assinados. Quer dizer, aqui, eu acredito, não tem nem a metade da documentação. Eu fiz questão de ler diversas partes. Tem empresas aqui que ganhou, que ela faz desde trocar a fralda de uma criança até se construir um prédio de 20, 30 andares. É. Tem empresas aí que está participando aqui desse processo que ganhou, eu acredito que não tenha nenhum pneu, quem dirá máquinas e equipamentos. Quer dizer, não é proibido subcontratar. Não é? Então, o que eu estou querendo falar, colegas vereadores, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, por que que um exame, que é coisa de primeira necessidade, demora 6 meses? Para autorizar. Que um pedido de cirurgia se demora 1 ano, 2 anos. para se concretizar. Será que isso não é da administração do nosso prefeito, não é nossa aqui não. Isso já vem ó, rodando esse mundo afora, esse Brasil afora. É. Mas o que me intriga, por que um processo desse, que deve ter mais de 1000 páginas, que se você for ler em 3 dias você não consegue, é aprovado com 3 dias. Será que, como eu disse agora há pouco, será que a sacolinha está lá esperando? É. Então são coisas que a gente fala. É, faltou alguns documentos. E vou falar uma coisa para vocês, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, vice-prefeita, prefeito, aqueles que estão nos ouvindo. O processo licitatório, ele foi... do dia 10 de 3 de 2026, homologado dia 13 de 3 de 2026. Vocês veem tamanha pressa que ele foi publicado. Ele foi publicado no Diário Oficial do município dia 19 de 3 de 2025. O ano passado, e o processo é desse ano. Então, tamanha foi a pressa para se aprovar um processo estatutário deles, que eles nem tiveram cuidado de ver que a data da publicação estava errada. Agora, como que eu, vereador, vou fiscalizar um processo desse, se a própria data de publicação no Diário Oficial do município está de 1 ano atrás? Eu não sei se foi quem enviou para a publicação, se foi quem publicou. Então, como eu disse aqui, gente, sempre eu falo para vocês, vereadores, eu peço documentos, eu faço questão de ler, de olhar conforme os outros vereadores fazem. Então, a gente vê essas coisas que acontecem, né, a toque de caixa. E não adianta, faz a toque de caixa, um erro prevalece ali. Alguma coisa errada tem. Eu conversei com o senhor prefeito a respeito disso um dia, falei, Marcelo, vereador, nós não vamos gastar esse dinheiro. Não vai gastar, mas está no processo. Como eu já disse, tem empresas aqui que ganhou. Eu acredito. Eu fosse sucesso para vocês, eu fui lá em Lavras em alguns endereços aqui. Eu me lembro que num mandato aí, nós tivemos um problema. Foi eu, um servidor da casa, lá num armazém lá em Lavras, para fiscalizar algumas notas fiscais, pedir algumas informações. O dono do armazém, hoje esse armazém fechou, acho que naquele próprio ano o armazém fechou. Tamanha quantidade de coisas que ele vendeu para o município de Jaci não entregou, na prefeitura não entregou. Então são coisas que a gente vê, que eu estou falando aqui, porque eu estou vendo os documentos. Estou lendo os documentos. É, então a gente... não está aqui para brincadeira, a gente está aqui para fiscalizar, como foi dito aqui pelo vereador Júnior, o próprio vereador João Batista e outros vereadores. Então a gente vê que as pessoas às vezes pensam, alguém lá da administração pensa que o vereador é bobo. Né? Podem pensar que está fazendo a gente bobo, mas nós não somos não. Aqui não tem nenhum panaca não. Então procurem fazer as coisas certas. E tomara, vereador Júnior, Vossa Excelência que foi lá, o vereador João Batista, que foi lá nas estradas, tomara que o serviço justifique esses 3 milhões, em torno de 3 milhões e meio de reais. Né? Ontem, a gente sentado em uma esquina de bar, é o lugar que a gente conversa, aí as pessoas falam, Jaci já está na hora da prefeitura, pelo menos 2 vezes por ano, asfaltar 2 quilômetros das estradas rurais, das estradas principais. Isso já está passando da hora. Né? Então são coisas que a gente vai colocando, que a população cobra da gente. A gente fala, asfaltar a estrada rural? Como? Asfalta sim, com esses recursos que vem de Prejaci, de PVA, de IPTU e outras coisas mais. A gente tem condição de fazer isso. É só parar de fazer um pouco de festas. Não é parar totalmente, é diminuir os gastos com festividades. Ah, o senhor prefeito já conversou com a gente, já colocou que a partir do ano que vem vai mudar muita coisa. Então, a gente coloca essas coisas aqui, eu falo, viu, senhor prefeito? Falo só com a intenção de orientar e de mostrar aquilo que a gente está vendo que está errado. Então, é inadmissível. Se julgar um processo desse em 3 dias e demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano para se autorizar um exame, para se autorizar uma cirurgia, é de acabar.
Vereador Marcelo, mais 2 minutos.
É de se acabar com a dignidade do ser humano. Então, são coisas que a gente não admite. Um funcionário ficar lá mendigando férias prêmios, aí leva lá, faz um requerimento lá no departamento pessoal da prefeitura, aí vai mandar para a procuradoria. Até que se julgue isso, já não precisa mais. Então as pessoas, professoras, qualquer um funcionário do prefeito, às vezes tem questão, 2 pessoas que me reclamaram, estava com problema de doença na família. Não recebeu, teve de se virar para outros lados. Então, por quê? E para subjugar um processo de 3 milhões e meio de reais, você gasta 3, 4 dias. E para se autorizar o pagamento de uma férias prêmios a um funcionário, gasta 1 ano, 2 anos, aí depois ele já não precisa mais. São coisas que deixam a gente indignado. Então, estou falando aqui, o senhor prefeito está aí ouvindo a população. Então, a gente vê isso. Os direitos do funcionário público, eles foram tirados. E, posteriormente, foi uma lei federal autorizando que isso seja revisto, que sejam pagos esses direitos. Será quando que isso vai ser pago? Será que vai ser depois se gastar esses quase 3 milhões e meio de reais? Não sei. É só isso, senhor presidente. Boa noite. Muito obrigado a todos.
Agradeço, vereador Marcelo. Palavra franca ao vereador Gabriel. 10 minutos.
Boa noite, presidente. Quer falar da minha própria mesa?
Permissão.
O vereador Gabriel, você estava comentando comigo aqui a questão da... Até o Marcelo tá aí, falou aí na sinalização. Estava por mais cedo conversando com o prefeito. Parece que semana que vem já vai começar, viu? A empresa nova aí a fazer as pinturas, a sinalização. Parece que dessa vez é uma empresa séria. A outra que passou aí e deixou só a marca dela aí.
Ô, Márcio, e aproveitar que o prefeito está aqui hoje, né? Começar pelo menos no centro, na porta das escolas, marcar certinho, né?
Com certeza. Ele vai fazer isso aí, esse aí é o objetivo. Semana que vem começar. Né?
E...
Bem-vindo, estava aguardando mesmo. Obrigado, vereador.
Boa noite, meus amigos vereador, vereadora, ao prefeito presente na Câmara hoje, nosso jurídico, o meu amor filha.
Boa noite, Gabriel.
O Craig, o nosso secretário da Câmara aqui. O prefeito, aproveitar que você está aqui hoje, né? Eu tive que conversar com o secretário seu, aquele moço vindo as Vartes Silica ali, ó. Não é que tu quer ensinar ele. Manda eu jogar 3 caminhões de pedra dentro daquele buraco até consertar, ué. E a segunda minha, senhor prefeito. Como? Está cobrando demais para limpar o lote do povo, não tá? Vamos limpar o lote da prefeitura primeiro. Ali na quadra ali. Ele está mexendo com criança. Ali está um perigo. E a terceira minha, senhor presidente. Eu quero agradecer. Na boca do povo chama Tardelli, entendeu? Eu quero. Não, eu quero falar na língua do povo, Tardelli, entendeu? É porque quando eu estou pedindo, eu não estou mandando indicação, estou ligando direto para eles, é só pedir quando eu conserto de ônibus, eles vão na hora. O ônibus do Rodrigo estava caindo na frente, graças a Deus agora não está pronto. Muito obrigado, Tardelli. E a segunda minha, ô, senhor prefeito, aquela estrada do Mazico lá no Cláudio foi caminhada. Eu estou falando direto na rádio. Tente pelo menos a macro passar, só para amenizar para ele ali. Ele tem problema. Tem um problema de visão também. Ajuda aí, que ele está precisando. Ele já reclamou com o meu punhado de vez. E outra coisa, presidente, a gente está falando sobre o prefeito, a pintura aqui. Fica atento, senhor, no secretário, quando chega uma empresa aqui. Fica atento no quando começa. Manda começar nas portas da escola para depois fazer o final da cidade. E outra coisa também, senhor prefeito. Ali perto do vão da oficina. Tem buraco ali que cai de um boi lá dentro, naquele bueiro lá, ó. Isso é da prefeitura. Água pluvial. Indo para a bela ali, ó. Ali faz festa de peão, faz tudo ali. Ali o festa atravessa, tudo ruim ali, ó. A boca de lobo. Isso é simples. Pedreiro tem, prefeitura. A prefeitura tem pedreiro, tem servinha, tem tudo aí, facinha. Ô, senhor prefeito. É, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado a todos.
Agradeço aí ao vereador Gabriel. O senhor prefeito tinha pedido para mim no início para dar umas palavras. Pode falar, senhor prefeito, que seja rapidinho, né? Que não demore muito.
É bom nem saber aquele.
Lembrando que o senhor prefeito foi vereador aqui conosco, a FIA também, que é vice-prefeita, foi vereador aqui, né? E eu também fui vereador com todos os dois. Então aqui é uma Câmara aberta, democrática, vamos dar o direito para todo mundo falar. É a Câmara da Voz do Povo. Pode falar, senhor prefeito.
Boa noite a todos, boa noite, presidente da Câmara Rogério, meus amigos vereadores, população que nos ouve, nos assiste pelas redes sociais, boa noite a todos. É bom quando a gente vem na reunião que a gente pode responder, igual o Rogério falou, democracia, né, Rogério? Não é um debate. E assim, também fui vereador por dois mandatos nessa casa. Então eu sei como é, às vezes, pedir e não ser atendido. E às vezes também sei como a gente pede e ser atendido e ser gratificado também. E umas coisas que eu ouvi ali, eu queria responder já, né? Uma das coisas que o ex-presidente da Câmara, o Marcelo, uma pessoa que eu respeito muito, trabalhamos junto, né, por um mandato como vereador, que todo mundo sabe que às vezes eu preciso comprar alguma coisa na prefeitura e tudo é licitado. Tudo é feito por processo de licitação. Por mais que, às vezes, a licitação fique em 3 milhões, não quer dizer que eu vou gastar 3 milhões. É porque é um processo e tem que ser feito desse jeito. E, como bem diz, ele falou aqui, no processo sobre os maquinários, foi licitado no valor de 3 milhões e poucos, mas eu deixei bem claro para ele, e vou deixar bem claro para a população, que eu autorizei um gasto de mais ou menos 400 a 500 mil reais nas estradas rurais, onde fizemos um planejamento e esse valor vai dar para atingir todos os quilômetros das estradas rurais, sendo que nós temos mais ou menos 200 quilômetros de estradas rurais na cidade. Então, esse serviço que está sendo feito, ele é um serviço mais trabalhoso. A gente está com os maquinários da prefeitura também, fazendo os paliativos, onde a chuva atingiu bastante, estragou muito, onde vocês acabou de pedir, onde nosso amigo caminha lá. Então, a prefeitura está fazendo esse serviço paliativo e as empresas que foram contratadas e citadas estão fazendo um trabalho mais pesado. Então, é um trabalho que, em uma semana, se vocês quiserem permitir, eu até mando também no WhatsApp de vocês, as pessoas do Barreiro, onde começou, falando que não se viu em 15 anos um trabalho bem feito, igual está sendo feito agora. Que eles não viu, nesses 15 anos que moram lá, um trabalho sério. Então, assim, um trabalho bem feito, demora um pouco mais, sim, mas, assim, pode ter a certeza que o valor gasto lá é entre 400 e 500 mil reais que foi autorizado por mim, prefeito, e que eu acho que vai dar. O prazo que falou de 9 meses é o prazo para terminar toda a estrada rural, mas perfeitamente um trabalho mais sério. Os paliativos vai ser feito em toda a estrada rural, todo mês. Se precisar, vai ali, vai aqui, para poder dar o acesso livre aos moradores da zona rural. Então, para entender, o processo foi feito em 3 milhões e pouco, mas autorizado para gastar foi 400 a 500 mil, se precisar. Tá? Sobre a sinalização, já foi feita uma ata, só para vocês terem ideia, essa ata, eu aderi ela da cidade de Lavras, onde a empresa estava fazendo lá, eu achei bem feito, e procurei o pessoal, a ata é de quase 6 milhões, mas eu vou gastar aqui uns 150, 200 mil reais para fazer a sinalização da cidade toda, não quer dizer que eu vou gastar os 6 milhões. Então, assim, quando a gente fala aqui, às vezes as pessoas só ouvem o valor, mas não ouvem
o que está sendo feito. Então não estou gastando esse valor todo. E mas se fosse precisão ter que gastar e eu tivesse esse dinheiro e pudesse gastar para melhoria, mas eu creio que a gente tem vários outros pontos que a gente tem que chegar. O vereador Juninho teve no nosso gabinete com várias mães, né, até no momento bravas, né, mas com razão. E assim, na mesma hora eu prestiguei junto com o vereador, ligamos para vários médicos, conseguimos contratar o nosso médico. Aí eu falo que é o seguinte, gente, para vocês entenderem, igual o vereador Marcelo falou aqui, 6 meses para uma consulta. Pode se pagar dobrado, você não consegue por um ano a consulta do Dr. Nathanael. Eu liguei lá, quis pagar à vista, falei assim, eu pago agora, quanto que é? Daqui 5 meses tem a vaga. Então, às vezes, nem se pagando, não é porque a prefeitura não quer fazer o exame, não é porque a prefeitura não quer dar o médico para o cidadão. Às vezes não tem, ou às vezes não tem no nosso convênio, que é o SISLAB, ou às vezes ele faz pelo SISLAB, mas ele faz 2 consultas por ano.
Senhor prefeito, com relação ao Dr. Nathanael, realmente é difícil, a agenda dele é muito difícil.
Entendeu? Então, às vezes, tipo assim, até 6 meses que não tem uma consulta, mas realmente a prefeitura não consegue, infelizmente o médico não tem, mas conseguimos um médico, ele vai vir 2 vezes ao mês e vai atender na faixa de 15 consultas por dia. Então, ou seja, quando a gente tinha 2 consultas, 3 por ano, a gente vai ter agora 30 por mês. Então, eu acho que a gente vai resolver o problema nosso com o neuropediatra, né, que é uma coisa que a gente precisa muito. Então, assim, vocês entenderem que quando eu falo, a gente falou aqui da escola, do empréstimo. Gente, é um investimento. Eu falo com toda certeza, e todos os vereadores que estão aqui têm certeza. Se passaram 12 anos, se a gente não fazer essa escola agora, ela vai cair. O restinho que tem lá, ela vai cair. Isso é culpa minha? É culpa de vocês? Não. Mas agora eu estou como prefeito e vocês estão como vereadores da cidade. A gente tem que resolver. E, infelizmente, qualquer gestor, vocês sabem quanto que entra na prefeitura, quanto que a gente tem a se gastar por mês, que é fixo com nossos funcionários, com os gastos. Então, assim, qualquer gestor que entrar hoje, para ele pegar e fazer uma escola dessa, 7 milhões, 8 milhões, sem fazer um empréstimo, ele tem que parar quase tudo. Infelizmente, a gente vive numa cidade que tudo tem que funcionar. E, assim, a gente tenta, com os vereadores juntos, eu sei que sozinho não faço nada, então a gente tenta fazer o máximo possível em cada área. Eu acho que nossa saúde vai bem, sim, nossa educação vai bem, tem que melhorar mais? Com certeza, tem sim. E todos os pedidos que os vereadores pedem, eu tento fazer. Umas coisas realmente é falho mesmo, igual as placas de sinalização, que vem pedido há muito tempo, não foi feito ainda. Descendo o Morro do Silico ali, a Defesa Civil já foi lá com nossos engenheiros. A gente viu que está acontecendo sim, mas que tem, não é nada assim de agravante, mas já está sendo feito já o projeto para poder fazer lá os reparos lá, entendeu? Então, assim, a gente está ligado sim e pode ter certeza que o que eu puder fazer para poder amenizar os problemas da cidade, eu vou fazer. É só isso mesmo, senhor presidente. Eu agradeço. Pois não, vereador?
Senhor presidente, parabéns, presidente. prefeito, eu tive a honra de participar junto com as mães atípicas do nosso município, no seu gabinete. Dentre as coisas, todas as coisas positivas que aconteceu naquela reunião, uma que me agradou muito, e eu tenho que, mais uma vez, render o gracejo de te dar os parabéns, que é ouvir as mães, não interrompendo as mães, igual uma pessoa quis fazer, mas Vossa Excelência, que é o prefeito e o dono daquele gabinete, fez questão de ouvir, ainda mesmo quando saiu do escopo da reunião. É esse que é o dever do poder público, que é ouvir quem paga o nosso salário. Parabéns pela solução deste problema, que para mim era um dos mais graves. Obrigado, prefeito.
Com certeza. Eu falo que às vezes a gente ouvir é melhor do que falar, porque a gente não está na pele das mães. Então a gente sabe a dor. Mas também sabemos do processo que tem. Assim, a gente deu muita sorte de poder ligar para um médico que ligou para o outro, falou, tem esse amigo meu. Conseguimos falar com ele e conseguimos resolver esse problema, né? Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Voltando aqui à pauta, né, gente? Vou falar só alguma coisinha rápida aqui. Com relação à zona rural, gente, eu acho que o caminho é esse, está sendo feito um bom trabalho, esperando que seja mais rápido, né? Que não espera a chuva chegar aí. Com relação à CPI, né, proposta pelo vereador Júnior, na próxima reunião nós vamos ver o que nós vamos fazer, né? Falei com ele já. A festa dos trabalhadores também no Pedra Negra, né, já virou tradição na nossa cidade, e uma festa barata, bem feita e muito bem-vinda aí na nossa cidade. Minha casa Nova Jaci, né, a casa, o sonho de todos, né, que eu sempre falo aqui, e vai ser uma coisa muito boa para ser feita e entregue aos nossos moradores da cidade, que necessitam, né, que estão pagando seus aluguéis, vão sair dos aluguéis e assumir aí as suas casas. O projeto do nome do conjunto habitacional Sebastião Tchãozinho de Eliane vai ser votado hoje, as comissões já assinaram. E também foi um grande amigo nosso, né? Um grande aí político da nossa cidade. Também quero falar que estive com o deputado federal Lafayette Andrada e vou direcionar um ofício para ele com relação à Copasa e à CEMIG também. Porque a CEMIG na nossa cidade está um péssimo trabalho, um péssimo serviço. Então, você vê, a reunião nossa passada foi interrompida pela CEMIG. E a Copasa também é uma coisa que a gente talvez seja resolvida por lá. Entre eles, talvez pode ajudar a gente de alguma forma. Porque foi instalada uma CP nessa casa, onde eu fui o presidente dela, enviamos o relatório para a promotoria e foi arquivada. Então, é muito difícil mexer com a Copasa. E eu sempre falo, agora que vai privatizar a Copasa, o prefeito até quer um apoio de nós, vereadores, para ver se toma algum outro rumo com relação à Copasa. Então, se quiser tomar alguma coisa, quiser fazer alguma coisa, a hora é agora. Depois que passar, não adianta mais. Então, a hora de mudar o contrato, de pensar em uma outra coisa, é agora. E eu já falei com ele que eu estou aqui para apoiar, mas não atrapalhar o que está. Mas pior do que está impossível, né? Então, a gente aí conta aí para ver o que pode ser feito aí.
Presidente, sem contar a taxa, que é muito alta, tanto da água, né, quanto do esgoto, e eu quero deixar bem claro, não são os servidores, é a concessionária Copasa.
É.
Porque os servidores só faz o que o dirigente manda, né? Então, passo para ele, para eles o serviço que tem que ser feito, e eles fazem o que eles pediram. Só que os engenheiros, a direção da Copasa tem que fazer um estudo mais aprofundado, porque a população está sendo enganada quando se trata de tratamento de esgoto.
Então, voltando aqui à pauta, gente, votação dos projetos. O projeto 7/2026, que autoriza, né, o Poder Executivo.
Presidente, tem que votar a urgência do vereador Márcio Pinheiro.
Estou só anunciando o projeto. Obrigado, vereador Júnior. Projeto 7/2026, que autoriza o Poder Executivo fazer o empréstimo para a escola, tem um pedido de urgência do vereador Márcio. Então, eu coloco ao pedido de urgência do vereador Márcio ao projeto em votação. O vereador tiver de acordo, prendeu sentado, contrato fica de pé e manifesto. Então, aprovado por 7 vereadores, vereador contrário do vereador Zé Marcelo, no pedido de urgência. Agora, o projeto 7/2026, coloco uma valendo pelas três. O vereador tiver de acordo, tem medidas sentadas, contrário, fica de pé e manifesta. Então, aprovado o projeto em primeira, segunda e terceira votação, por 7 vereadores, o voto contrário do vereador Marcelo. Agora, o projeto 9/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci, destinar recurso para a PAI. Segunda votação e redação final. Vereador que já curva ainda sentado, contrato fica de pé e manifesta. Então, aprovado por unanimidade, projeto 9/2026. O projeto 11, que declara utilidade pública da TECA 9. Eu peço urgência no projeto, coloco a urgência no projeto. Vereador que estiver de acordo, também sentado, contrato fica de pé e manifesta. Então, aprovada a minha urgência. Lembrando que o projeto é da autoria minha e do vereador Zé Marcelo. Agora coloco o projeto 11/2026, que é a utilidade pública da TK9. Uma valendo pelas três. O vereador que estiver de acordo, primeiro sentado, contrário, fica de pé e manifesta. Aprovado por unanimidade o projeto da TK9. Agora tem outro projeto, da nova conjunta habitacional aí da praça, lá do conjunto, lá das casas. Tem um pedido de urgência do vereador João Batista. Coloca o pedido de urgência, o projeto 14.026. O vereador que estiver de acordo com o mesmo sentado, contraste que de pé e manifesta. Então, aprovado o pedido de urgência do vereador João Batista. Agora, coloca o projeto 14.026 em votação. O vereador que estiver de acordo com o mesmo sentado, contraste que de pé e manifesta. Aprovado por unanimidade, primeira, segunda e terceira votação, projeto lá das casas. O 4 também tem um pedido de urgência do vereador Márcio. Então eu coloco o projeto em votação de urgência do vereador Márcio em votação. O vereador estiver de acordo com o sentado, contrato que de pé e manifesto. Aprovado então o pedido de urgência do vereador Márcio. Coloco o projeto 4/2025 junto com a emenda, né, em votação. Uma valendo por as três, vereador que estiver de acordo com o sentado, contrato que de pé e manifesto. Então, aprovado também o projeto 4/2025. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Ah, falta requerimento. Tem um requerimento, esqueci, perdão. Requerimento 42/43. Não, só 42. O 43 foi rejeitado, 42. Coloque em votação. O vereador que estiver de acordo com o mesmo sentado, contrato de pé e manifesto. Então, aprovado o requerimento 42. Trabalho será suspenso para a lavatura da ata.
Presidente, não precisa de constar na ata, não, isso que eu vou pedir agora para Vossa Excelência. O vereador Zé Marcelo, ele disse, ele foi muito feliz quando falou em assinar as comissões, vereador Zé Marcelo. Hoje eu vejo, presidente, necessidade também da gente verificar o projeto 12 e 13. Bem, aí, 12, 13, o 15 e o 16 e o 17, presidente. Tendo em vista que o 17 chegou por último, mas eu vejo com extrema urgência esse 12 de 2026. Que é firmar uma parceria, colaboração com o Hospital de Poço Fundo. Então, eu vejo de grande necessidade da gente debruçar sobre essas matérias também, presidente. Obrigado, vereadores. Obrigado, presidente.
Trabalho serão suspensos pela lavratura da ata.